Neumann, falando da estratégia de França em África, após meses de reveses militares em que a França acabou por ter que retirar os seus soldados de vários países africanos, sobretudo África Ocidental, neste caso, parece que a África encontrou de novo um caminho para manter uma presença militar em África?
O que está a acontecer é uma revolução extremamente radical, todo dispositivo militar francês em África. E isto é um pouco o resultado de um relatório que foi pedido pelo presidente Emmanuel Macron, o senador e ex-ministro Jean-Marie Bockel, sobre a percepção africana, seja da população, dos estados e dos africanos, a esta presença militar francesa, que foi muito contestada. A gente viu da forma como os franceses foram expulsos do Mali, do Burkina, do Niger, a situação um bocado delicada que tem no Chad, e isto tem-se arrastado. Portanto, esse relatório deveria ter sido apresentado pelo ex-ministro Jean-Marie Bockel em julho, mas devido às eleições em França, que a primeira volta já será no dia 30 de junho, foi antecipada a apresentação do relatório ao presidente e que já foi aprovada pelo próprio presidente Emmanuel Macron, juntamente com o chefe de Estado-Maior Thierry Burkhard, e que prevê uma revolução no número de efetivos militares franceses em França, mas também da doutrina militar francesa em África. Em termos dos efetivos, por exemplo, no Chad estão presentes 1000 militares franceses, o número real é superior, e vai baixar a 300. E em bases militares tradicionais francesas, como o Gabão, a Costa do Marfim ou o Senegal, vai passar a uma simples centena. A única que não é tocada é a base militar em Djibouti, porque aí há um grande interesse estratégico. Estão lá 1.500 homens, portanto, militares franceses, que estão sempre concentrados, tal como os Estados Unidos, o Japão, a China, outros países presentes, a própria Espanha e a Alemanha, que é na proteção do estreito de Bab el-Mandeb, estratégico nesta zona. Aqui estão 1.500. Ou seja, vai mudar o dispositivo francês em África, vai passar de 2.300, aproximadamente, que são hoje, a 500, isto em todo o continente africano. E é verdadeiramente uma revolução. Tem a ver com a hostilidade, com as oposições, com os pedidos de partido, ou seja, com as vergonhas de derrotas que teve a França neste espaço. E isto vai mudar como também? A França vai se concentrar apenas no apoio logístico, na formação, com a presença cada vez maior de instrutores franceses. Acho curioso, porque sempre se falou nos instrutores russos como antecâmara para a chegada dos Wagner e outros militares russos, e agora fala-se cada vez mais de instrutores franceses. Mas também no fornecimento de material, informações e, principalmente, tal como está previsto no relatório de Jean-Marie Bockel, o fim das operações de combate. Isto também é uma viragem na doutrina francesa, quando vimos operações de grande escala, como a Operação Servalia, que mais tarde se transformou de uma forma mais alargada na Operação Barkhane, e mesmo a Sangaris na República Centro-Africana, que eram operações com fim de operações de combate, o que neste momento a França abdica disso tudo. Essa redução drástica dos seus efetivos também é devido aos custos exorbitantes que a França tem com a manutenção destas tropas nesses terrenos. Mas aqui também não podemos esquecer que a França quer perder, de certa forma, uma visibilidade militar em África e tornar-se discreta, ou seja, como nós já tínhamos falado em programas precedentes, os próprios quartéis não vão ter a bandeira da França, mas na bandeira do país onde estão, assim como a França pretende partilhar bases militares com outros parceiros, e aqui falamos especificamente do Gabão e da Costa de Marfim, onde tem bases militares, em que a França já não exclui de partilhar, por exemplo, com os Estados Unidos, com a Alemanha ou com outros países europeus. De forma discreta, a França permanece, por exemplo, no Benin, no Togo e nos Camarões, mas aí é quase um tabu falar no assunto, quando os testemunhos locais e mesmo as autoridades locais em off reconhecem esta presença militar, mas muito mais discreta.
Raul, em face da animosidade que tem sido mostrada nestes últimos meses, talvez anos também, com a presença dos russos sendo cada vez mais consolidada, consegue-se ver a França a sobreviver, entre aspas, neste novo posicionamento em África?
Mais do que sobreviver, vai continuar a impor-se. Tudo aquilo que o Rui acabou de descrever é também, em grande escala, uma grande operação cosmética e uma grande operação comercial e mediática da França querer vender-se de uma forma diferente à África. E porquê é que eu digo mais do que sobreviver vai continuar a impor-se? Porque tem a experiência suficiente para o fazer. Aliás, esta revolução, como o Rui chamou, é fruto disso, é fruto dessa maturidade e dessas vistas largas, porque não está a pensar a 4 anos, nem a 5, está a pensar num prazo muito mais alargado, até está a pensar na perenidade de França em África. O que eu quero dizer é que tudo isto também vai dar tempo aos Wagner para cometerem os seus próprios erros. E, portanto, esta mudança de franceses por russos é, de certa forma, também uma pirraça que os malianos começaram a fazer aos franceses e que não lhes vai correr bem, porque, basicamente, é substituir um homem branco com muita experiência em África com outro que vem, para além de ser mercenário, vem, de facto, com esse sentido predador da missão. E, portanto, o tempo fará as verdades vir ao de cima e o tempo irá provar de que os russos não são melhores do que os franceses. E, portanto, virá o dia, e não há de ser tão longínquo quanto isso, que havemos de ver presidentes africanos a terem discursos públicos mais agradáveis à França e até mesmo a abrirem novas portas, no sentido em que a convidarem a França para novos partenariados e para novas ações conjuntas. Portanto, eu vejo isto como uma grande operação francesa e uma grande operação mediática e de retenção de custos, porque, para todos os efeitos, a França está com duas frentes de batalha, uma na Ucrânia e outra em África, e, portanto, tem que reduzir custos. Esta redução das tropas vai muito nesse sentido, mas é também uma grande operação mediática para convencer os africanos de que as coisas vão mudar. E do outro lado, do lado dos africanos, pois mais cedo ou mais tarde vão se desiludir com os russos.
Eu gostava de acrescentar aqui um aspecto ao que o Raul disse. Em termos da operação mediática, eu acho que é mais nefasta para a França do que benéfica. É nefasta no sentido porque, para os panafricanistas, é uma grande vitória dos movimentos panafricanistas antifranceses e uma grande vitória dos... digamos, das juntas que tomaram por golpe de Estado o Mali, o Burkina e o Níger. Por outro lado, a França, neste momento, tal como alertou o general de Villiers, que eu recordo que era o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Francesas, que entrou em colisão com o presidente francês Emmanuel Macron, já alertou, e muito recentemente, que a França, neste momento, não tem condições para conflitos de alta intensidade, nem de longa duração. De longa duração foi todo o projeto e a Operação Barkhane em que se envolveu. Mas esta retirada das forças armadas francesas não quer dizer que franceses armados... Não, eu estou a fazer intencionalmente um jogo de palavras, não vão estar presentes em África. Da mesma forma que a Wagner está presente em África, a empresa de segurança francesa, Geos, que tem um grande efetivo de homens, que vai, de certa forma, tomar lugar e ter missões que antes eram atribuídas exclusivamente às Forças Armadas. Por isso mesmo, o presidente da GEOS foi explicar a vocação desta empresa, que é muito conhecida em África e muito presente em África, exatamente porque vai substituir as forças francesas em alguns locais estratégicos de interesse absoluto para a França em África. Portanto, é importante também ter em conta esta substituição, o que Emmanuel Macron não quer, tal como o relatório também assinalou e vincou, é uma grande visibilidade militar da França em África.
Portanto, isto é uma adaptação do governo francês às realidades no terreno. Está a França a tentar procurar outros parceiros em África que substituam de alguma forma estes países em que foi obrigada a sair?
Dúvida nenhuma, mas com uma doutrina diferente. Por exemplo, Emmanuel Macron, no início do seu primeiro mandato, em 2017, para ele a vocação da França seria até mais os países anglófonos da África, tal como a Nigéria, que para Emmanuel Macron era prioritário, mas não podemos esquecer também da ofensiva francesa nos espaços da lusofonia, ou seja, todos os países dos PALOP. A França não quer perder ainda mais a influência que tem nos países francófonos, que ainda não lhe são hostis, mas quer ganhar terreno nas antigas colónias britânicas e principalmente nos países dos PALOP. Aqui é a mudança da doutrina que estava a falar e um reenquadramento das esferas de influência. Porquê? Porque a França, digamos, é melhor acolhida num país onde ela não foi a potência colonial. Ou seja, é um pouco a estratégia da Rússia, da Turquia, da Hungria, da própria Alemanha, que apresentam-se: nós nunca colonizamos este país, nós chegamos aqui para ajudar, contribuir, para desenvolver e para criar parcerias de cooperação. A França vai entrar exatamente com esse discurso em países onde a sua presença não era destacada, e principalmente a Nigéria. A Nigéria sempre foi um dos alvos de Emmanuel Macron. Até há uma razão, porque ele estagiou na embaixada francesa na Nigéria durante 3 meses, manteve uma ligação a esse país e, quase anedótico, é a única experiência africana que tinha Emmanuel Macron antes de assumir a presidência.
Raul, achas que isto é uma estratégia que augura sucessos?
Eu estava a falar e eu estava realmente a pensar, bom, mas isto é de facto a confirmação de que isto não é nenhuma saída perdedora, nem se tem que estar aqui a pensar numa lógica de sobrevivência. É claro que a França vai sair por cima e esta estratégia vai-lhe correr bem, porque precisa, isto, lá está, é um pau de dois bicos. A primeira, aquilo que o Rui também estava a dizer, que a primeira coisa na Guerra Civil de 98, na Guiné-Bissau, em Bissau, a que se deitou fogo, foi precisamente o Centro Cultural Francês. Portanto, eles são muito bem recebidos, porque não são a potência colonial daquele país, mas depois também, muito rapidamente, se vira o bico ao prego e de bestiais passam a bestas e são os primeiros a ser atacados e os primeiros a ser expulsos. Portanto, as rotinas vão continuar, a França vai continuar em África e a dar cartas, e aqui está, uma vez mais, a mudar uma tática, porque a grande estratégia continua lá, e a grande estratégia é ser perene em África. E isso França e Portugal têm conseguido ter.
É importante só deixarmos como apontamento que toda esta análise que estamos a fazer pode ser alterada agora com as eleições em França, legislativas. Porque Exato. Desde o primeiro mandato até hoje, Emmanuel Macron foi presidente com um governo de maioria presidencial, que a pode perder. E perdendo, tanto a França pode cair na extrema-direita ou na extrema-esquerda, tal como apontam as sondagens, que têm visões para a África completamente distintas, exceto na retirada militar francesa, ou seja, precisamente nesta redução da presença militar francesa em África. Portanto, um novo governo em França, seja da extrema-direita, seja da extrema-esquerda, ou então uma coligação da maioria presidencial com outros partidos que não se enquadram nessas duas grandes alas, atualmente, da geografia política francesa, tudo isto poderá provocar alterações na política francesa, mas eu acredito que, no fundo, estamos a falar do dispositivo militar e dos interesses franceses em África, não será alterado. Portanto, os pilares da doutrina não serão alterados, mas terá consequências, evidentemente, no aspecto da imigração, investimento económico e outras áreas da cooperação com a África.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigado.